Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é André Eugênio, seu host. Estou aqui com...
Lucas Dude, senhoras e senhores. Hoje estamos muito bem acompanhados aqui com o nosso querido amigo pastor de Solo Leveling.
Pastor,
que
claro.
Retornou, né?
Solen.
Nos abandonou no finalzinho da nossa trilogia, quer dizer, quadrologia, sei lá como é que chama quando tem quatro episódios de Solo Leveling. Se explique, meliante.
A vida às vezes ela é muito complicada, entende? E às vezes a gente tem que fazer sacrifícios. Às vezes a gente quer estar num lugar, mas a gente não pode, entende?
Cara, que difícil, né, bicho? A gente teve que trazer outra pessoa e fizeram oração no teu lugar, tá?
Sério?
Acho que tu perdeu
meu Deus.
O teu posto de pastor do Solo Leveling, infelizmente. Bicho.
Não, eu eu vou ser o original, assim, eu vou ser o bispo, e daí a pessoa vai virar o padre, entendeu?
Teu discípulo, é assim, né? Não, perfeito. A gente aceita. Até porque tu tá aqui hoje com a gente pra falar de outro anime aí dessa temporada, que tudo bem que... Shangri-La Frontier, que é o anime que a gente vai debater hoje, ele não é bem da mesma temporada, né, que Solo Leveling. Shangri-La é lá da temporada de outubro, lá do ano passado, um animezinho que terminou por agora aí com seus 25 episódios. E bom, hoje estamos aqui pra discutir sobre ele, porque de alguma forma ele pegou a gente, vamos ver se pegou igual todo mundo que tá aqui hoje, mas a gente realmente queria conversar sobre ele e cá estamos.
Cá estamos e, sem sombra de dúvida, acho que esse é um dos animes que chamou, pelo menos, a minha atenção muita pela questão da animação do trailer, né? Acho que é um dos primeiros contatos que eu tive. E também eu acho que é interessante comentar aqui que o Shangri-La Frontier, né? Que, na verdade, o verdadeiro nome dele é Shangri-La Frontier Creepy Game Hunter Challenge Got Your Game, que é basicamente um caçador de jogos ruins, desafia jogos de alto tier. Né? Ele foi uma web novel, né? Então, tipo, ela continuou sendo escrita, que ela começou a ser escrita em 2017, e aí ela recebeu uma adaptação para mangá em julho de 2020, né, na Weekly Shonen Magazine, né? Mesma revista de, como é que é o nome daquele jogo lá do aquele anime de futebol, que esqueci.
Blue Lock.
Cara, é a revista de Koinokatashi, de Fairy Tail, Blue Lock, Nanatsu.
E vai.
Basicamente é a que fica em segundo lugar depois da Weekly Shonen Jump, né? É... Acho que esse é o ponto
melhor
ponto de referência que eu posso dar,
os,
né?
Os caras na Weekly Shonen Magazine devem se morder nessa definição, mas, tipo, é isso, saca? Tipo, realmente.
Uau.
É isso. Sensacional.
E dizer, ele seguiu mais ou menos o caminho de One Punch Man, vamos dizer assim, que teve lá a web novel, depois foi feito um mangá bonitinho e tudo mais, né?
Uh-huh,
e depois o anime. É interessante.
Sim, sim.
Eu fico curioso pra conhecer.
E é uma fórmula que parece funcionar, né? Porque, de alguma forma, esse espaço que essas obras mais... Eu não vou dizer mais casuais, mas o termo aqui, talvez, que eu esteja buscando de verdade é... São obras mais livres, obras feitas pra internet, né? E alguém vê um potencial e vai lá e transforma realmente numa série. Foi o que aconteceu com One Punch Man, né? E não sei se exatamente essa é a trajetória de Shangri-La, mas enfim, é bem... No caso, se ele realmente começou sem um lado editorial, foi uma coisa que o autor começou sozinho, autônomo, sabe? Eu não sei se foi assim, mas é normal isso acontecer... E é normal autores começarem de maneira autônoma, mas não é normal chegar ao ponto de ganhar um anime. Então tem poucos exemplos. Um outro exemplo que me veio aqui agora é o Osama Rankin, que também é outro que, cara, explodiu aí, anime bom demais. E na prática, ele começou mais ou menos nessa pegada também. Alguém viu um potencial e levou lá pra se tornar uma série, o que é bem interessante, né?
Agora a gente tá vivendo a tecnologia, o pessoal simplesmente posta na internet e são descobertos. Não tem mais aquele, não vou lá no editorial da Shonen Jump lá mostrar o meu trabalho, daí o cara chega e diz, lixo. E daí tu volta pra próxima semana com alguma coisa nova e esse ciclo infinito. Ah, hoje em dia tu taca na internet e torce.
Uhum.
E tem potencial.
Terminei o Faeria Cocônico! E eu consegui a minha vingança por tudo que passei nesse jogo! Show!
Numa era onde games em tela são considerados retrô e jogos de realidade virtual completamente imersivos se tornaram comuns, embaixo de algumas poucas obras-primas, existe uma pilha enorme de lançamentos em que o design do jogo não atende à tecnologia de gráfico melhorada. Eles são conhecidos como jogos ruins. Apesar da maioria das pessoas desprezar esses jogos com razão, sempre há aqueles que buscam esses jogos. Eles são conhecidos como fanáticos.
Ah, e o pessoal tinha razão. Esse jogo é ruim demais.
Sabe uma coisa que eu também tava dando uma bisolhada e eu reparei que o ano que a Catarina, que é a autora da webnovel, ela começou a escrever em 2017. E geralmente, quando tu começa, obviamente, uma obra, tu sempre tem um ponto de inspiração ou alguma coisa pra pegar de referência, né? Quando eu tava assistindo Shangri-La, eu senti que, cara, tá me passando uma vibe muito parecida com outro anime, mas eu não sei qual é que é. Porque eu senti, tipo, a temática de MMO, a gente já tá acostumado, mas tinha alguma saliência que eu não tava entendendo. E daí eu fui ver, em 2016, foi o ano de um anime nessa pegada de RPG, que foi o Konosuba. E eu senti muito uma vibezinha Konosuba em Shangri-La, depois que eu terminei de assistir e eu fui ver essas informações no My Anime List. Eu fui ver os animes que foram publicados em 2016, que foram populares, e um deles que mais, os mais comentados de 2016, foi a primeira temporada de Konosuba, cara. Então eu acho que... Não, eu fiz esse paralelo, não, obviamente, eu tô... Você foi um
tá
voz da minha cabeça.
Aqui, né? Tu não tá afirmando
eu tô
nada.
Não tô afirmando nada. Porque o Konosuba, ele tem essa pegada RPG, com muita comédia, e é o que Shangri-La traz, sabe? Só que com uma pegada um pouco mais voltada no jogo e não tanto na comédia, assim, né?
Sim, sim. Até aproveitando e abrir aqui duas informaçõezinhas boas aí pro ouvinte já de começo. Primeiro de tudo, será um cast sem spoilers, basicamente ele por inteiro, menos mais pro final, onde a gente vai abrir um bloco de spoilers, mais ou menos na pegada do que foi o nosso cast de Apotecário, né, pra quem ouviu na semana passada, mas a ideia vai ser discutir lá, e a gente vai discutir bem sobre acontecimentos específicos mesmo, pra gente ver aqui a opinião de cada um dos participantes, mas o cast inteiro ele não vai ter spoilers no geral, vai ter aviso também na hora que a gente for debater, então você pode ouvir sem medo caso você não tenha assistido o anime, tá? Então esse é o primeiro aviso. E o segundo aqui é só pra todo mundo ficar na mesma página, porque assumindo que você pode não ter visto o anime, é legal a gente falar aqui que a sinopse da parada, né? E como o Dudy até trouxe, no título original, ele já tá muito clara, ele já deixa muito objetiva a sinopse, que é a história de um cara, que é o Rizutome, que eu não lembro agora o resto do nome dele, mas o Rizutome, ele é viciado em jogo meio bosta, jogo com bug, jogo mal feito, jogo muito difícil, mas não porque é difícil, é porque é mal feito mesmo, sabe? E ele é viciado nesse tipo de coisa, e por conta disso, quando ele acaba, por consequência do destino, por ironia do destino, ele acaba comprando um dos jogos do nível Deus, né, como o título fala, ele acaba se encantando ao mesmo tempo que ele aproveita as habilidades que ele desenvolveu jogando esses jogos ruins, né? Porque é um mundo com aquela pegada do Sword Art Online, então é uma tecnologia que a gente não tem hoje, né? Um full dive, o cara bota o capacete e entra numa realidade virtual que hoje não existe pra gente, né? Mas lá na série dele, no anime, existe. E aí ele vai desbravar esse novo mundo e, cara... O que eu acho mágico em Shangri-La, já adiantando, é isso. Porque é isso, é ele desbravando o mundo, esse jogo que se passa em Shangri-La, que o nome do jogo é Shangri-La Frontier, ele chama de Shanfro. E cara, da hora demais. Da hora demais a ideia de ser isso e não querer ser mais do que isso. Pelo menos essa premissa é o que me pegou, já do começo, assim.
É, só uma coisa que tinha... Que eu tenho essa impressão, né? Apesar de não ser... Será que a gente poderia entrar um pouco na discussão de Shangri-La? Será que ele cairia nessa parada de isekai? Porque Sword Art Online eu considero isekai. Sabe, a questão de ir para um novo mundo e praticamente viver outra vida. O Shangri-La, ele seria um pseudo isekai? Porque querendo ou não, ele meio que vive no outro mundo, né? É meio que o anime se passa nas férias de verão dele, que... provavelmente é aquelas férias de verão eterna, né, de seriado, né? Então, basicamente, a vida inteira, a história inteira vai ser nas férias de verão, porque é uma desculpa, um pretexto pra ele poder jogar o jogo, né, e rolar história e não ter escola, por exemplo.
Jogar 12 horas por dia e tá tudo certo.
É, saudável. Mas, não, não.
É.
O que eu acho legal é jogar 12 horas por dia e beber energético pra caramba, né?
Porque nossa.
O bicho... Cara, o incentivo a beber energético, forte, velho, forte.
Faltou um product placement ali no energético. Mas o que eu ia dizer é que, assim, eu discordo no Isekai pelo quesito de que, normalmente, quando é um Isekai, tem mais coisas em jogo. Eles têm que falar isso em jogo. Ah, badunte. Mas, normalmente... tem consequências mais fortes para as ações do personagem, é a vida dele mesmo. E ali eu sinto que é muito mais uma coisa mais tranquila, uma vibe mais... vamos, uau, eu quero descobrir esse jogo, tipo aventura, empolgamento... empolgação. E... empolgação.
Bom demais, empolgamento.
Empolgamento, essa aí é... mas é muito mais empolgação, é muito mais... assim, descobrir o jogo, se aventurar, do que realmente assim, nossa, isso aqui eu vou... eu preciso fazer isso, senão a minha família vai morrer, o mundo vai explodir e tudo mais.
É, eu vejo assim, né, se a gente for entrar no técnico, na parte mais chata da coisa mesmo, ele não se enquadra como um Isekai. Bruscamente, assim, né, não se enquadra, porque ele não é uma situação de eu fui... estou preso, entre aspas, no novo mundo. Porque não necessariamente você tem que morrer, porque quando morre e revive, tem aquele lance do Tensei, né? Que é um outro subgênero desse estilo de história. Mas isso é sendo técnico, sendo chato, tá? Porque pra mim, dude, eu entendo o que tu quer dizer. E, cara, ele realmente passa um pouco dessa vibe. Só que o Sword Art Online, ele passa realmente essa vibe de Isekai. Não é tão diferente assim... da sensação que a gente tem em outros animes que são isekais, como o próprio Mushoku Tensei, vamos dizer assim, porque ele tá passando em outro mundo, existe uma nova vida lá, então meio que as coisas mudam. Em Shangri-La, não. Em Shangri-La, a gente tá acompanhando realmente um jogo. É um jogo. E eu gosto que o anime, ele conseguiu se manter interessante por 20 e poucos episódios, sendo isso, sendo um jogo. Então... não existe ali um mundo a ser salvo, não existe ali a vida do cara em jogo, a vida da mãe dele vai acabar se ele não vencer o jogo, sei lá, um negócio assim, que tem vários animes que criam essas tramas meio absurdas, meio... ah não, eu tenho que criar tensão, eu tenho que deixar interessante. Shangri-La, ele vai pro lado de deixar interessante pelo entretenimento, pela diversão, pela exploração ao máximo dessa coisa que queima na gente, que é meio gamer, né? De, cara, querer explorar o mundo e querer derrotar um boss difícil, só esquivando, sem estar no nível necessário pra derrotar aquele boss. É claro que talvez nem todo mundo goste disso, né? Mas eu consigo sentir esse amor, essa paixão. Muito interessante do Dude trazido, que é uma autora. Achei muito legal. Isso explica, inclusive, por que as personagens femininas não têm os traços clássicos que a gente veria nesse tipo de anime, né? Seria muito normal... inclusive personagens da hora pra caramba a gente tem, achei a Arthur Pensilgon lá, Pendragon, sei lá o nome dela, muito da hora, menina de cabelo roxo, personagem muito da hora, muito divertida, muito forte, muita presença, e cara, geralmente a gente vai ver uma pegada mais Sword Art Online aí, né, quando a gente vê o genéricozão, então essas coisas todas me prenderam desde o começo em Shangri-La, e que bom que eu entendi o que ele queria já de começo, porque se eu fosse com a expectativa de daqui a pouco vai ter um mundo pra salvar, eu ficaria com a expectativa quebrada, sabe? Eu ficaria meio frustrado, mas que bom que eu não fui.
No caso, matemática séria que tu fala?
Isso, é, tipo, ele vai morrer. Ah não, se ele morrer no jogo, ele vai morrer. Porque hoje em dia, quando tu entra no anime de jogo, por causa de Sword Art Online, a gente pensa nisso, né?
Sim.
Sim, 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 é a tensão, né? É porque o Sword Art Online, acho que diferente do Shangri-La Frontier, ele não tem comédia, né? O Sword Art Online, a comédia dele é muito... tipo, sei lá, 10% da história, tipo, alguns momentinhos ali e tudo mais, mas não tem essa comédia escrachada que o Shangri-La traz de, por exemplo, players on the player por coisas cotidianas na gameplay ou por um ter um item a mais que o outro, ou coisa do tipo, né? Por isso que eu falei que ele me passa essa vibe Konosuba, né? Essa soberba que que, por exemplo, o protagonista do Konosuba tem, o protagonista do Shangri-La também tem, sabe? E os outros personagens também tem. A parada de... E também outras coisas mais voltadas ao público gamer, né? Como, por exemplo, ah, o cara descobriu uma coisa única, o cara não vai falar porque ele quer manter aquilo pra ele. Meio que rixa de PVP, por exemplo, e tudo mais. Eu acho que, tipo... Isso são algumas coisas que diferenciam de Konosuba, né? Mas a questão da comédia é um pouco mais... Num grau elevado, né? Acho que até pra... Nos momentos que não tá rolando tensão de luta ter comédia, eu acho que torna o Shangri-La a fórmula perfeita do anime semanal pra, tipo, ficar de boa, sabe? Ele é um anime que ele é lembrável na semana. Ele não é um anime que, tipo, tu assiste e daí passa uma semana e tu esquece de assistir ele, por exemplo, né? Eu acho que ele tem uma fórmula perfeita do entretenimento. Eu acho que, comparando assim, acho que com um irmão mais próximo dele aqui, que passou nessa temporada, o Solo Leveling, que também traz essa temática de RPG, de MMO, de game em si pro anime, o Shangri-La, pra mim, ele sai um pouco mais na frente pelo quesito comédia. Eu acho que, tipo, ele consegue fazer uma dosagem de combates sérios e comédia pra te entreter o tempo inteiro, né? Além das referências a diversos outros jogos que a obra tem.
É porque eu também imagino que, pelas apostas, vamos dizer, no Solo Leveling, por exemplo, no Sword Art Online, tá valendo a vida deles. É um perigo real. Então é muito mais difícil tu inserir uma comédia, assim, que seja mais, no combate, etc. Porque aquilo ali é importante. E, então eu fico pensando sobre... O Shangri-La Frontiers, ele não se leva tão a sério. Isso não é um lado negativo, é o contrário. Ele sabe o que ele quer fazer e ele simplesmente vai lá e faz. E ele é zoado, mostra aqueles jogos nada a ver, mostra várias coisas que tu não esperaria de ver no anime. Simplesmente eles entregam a comédia, entregam o que eles querem entregar e é isso, sabe? Não tem muito frufru, não tem muito negócio, assim. É até um pouco difícil explicar, assim.
Uhum. Cara, eu acho que a palavra que define é foco. A autora, ao escrever, ela sabia muito bem o que ela queria fazer. Que é contar uma história que se passa no mundo de jogo, né? Provavelmente porque ela deve gostar disso. E ela tentou criar uma parada que, aí eu vou ser sincero com vocês, eu vi muito pouco, até hoje, dentro do mundo dos animes, isso. Isso que Shangri-La fez, que é tornar o jogo realmente o dia a dia ali, o jogar mesmo, e não fazer, por exemplo, o cara entrar no jogo e já traça como objetivo chegar no último boss lá e derrotar o maior inimigo de todos e tal, ou até mesmo pegar e transformar aquele jogador já no cara mais foda de todos por alguma conveniência do destino, sabe? Então, geralmente, os animes de jogos, eles acabam indo pra esse lado. E Shangri-La não vai pra esse lado. É claro que tem que ter uma certa de obrigatoriedade de tornar o protagonista alguém interessante, alguém que seja fora da curva. Isso tem que acontecer pra ele ser interessante, porque senão a gente não vai querer acompanhar esse cara. Mas o jeito como Shangri-La faz, ele me agrada muito, porque como o Wesley colocou, ele sabe encaixar uma comédia, ele sabe que ele pode não se levar tão a sério, porque ele é de fato só um jogo. E eu gosto quando traz o contraste com os NPCs, né? Porque tem aquela parada de que, até inclusive isso aqui pode ser um pretexto para no futuro dar alguma treta, que é o lance de que NPCs quando morrem não voltam. Então isso pode sim se tornar um arco mais dramático no futuro, veja bem, porque os NPCs não voltam, então se trazerem NPCs pra narrativa que a gente goste e colocar eles em perigo vai deixar a gente com o pé atrás. A gente sabe que o protagonista não vai morrer, mas eles conseguem criar tensão de outras formas, e eu acho isso bem legal, sabe? Bem legal mesmo.
E essa é uma temática bem interessante, assim, pensando, porque pra nós, vamos supor, mas é um NPC, mas a gente tá vendo personagens fictícios numa tela, entende? É difícil pra gente separar o que é um NPC e o que é um personagem, se tu for pensar. E também acaba se tornando difícil pra eles, porque se o NPC é como se fosse uma inteligência artificial, se ele age muito humano, tu compra com o sentimento. Pô, tem um pessoal aí namorando com IA. O que eu vou dizer, né? O pessoal compra o sentimento.
É, principalmente no Japão, né?
É.
Tem gente que casa com boneco, né, cara?
É, acho que não é nem IA, né? Tem gente que casa até com uma imagem pixelada e Mano, doideira, doideira total. Mas eu gosto muito dessa ideia de Shangri-La se passar num tempo um pouco mais futurista. E até pelo estado atual que o mercado tá hoje com IAs, a gente compra muito essa ideia de NPCs terem inteligência artificial e gerarem conversas automáticas, de eles realmente terem uma rotina, de terem uma vida dentro do jogo, né? Eu tava vendo uma entrevista com os devs do GTA, e eles falaram muito a respeito que dentro do jogo mesmo, tipo, os NPCs, eles têm uma rotina estabelecida, eles têm, tipo, um padrão de movimentos e de ações dentro do jogo, né? E eu tenho até vídeos do Red Dead Redemption 2 de players seguindo NPCs pra ver a rotina, né? Porque o pessoal da Rockstar cria uns NPCs muito robustos que tem uma rotina pra realmente dar vida naquele mundo, né? E daí, tendo essa informação em mente, eu consigo muito mais comprar essa ideia de que os NPCs de Shangri-La, eles são feitos de inteligência artificial e eles realmente têm uma rotina, têm uma vida, eles não são tipo aquelas paradas secas, né, que tinham em, por exemplo, Sword Art Online, né, que os NPCs pra mim eram, mano, secaços. Só aquela NPC...
mais descartável, né?
É, só aquela NPC que virou filha do Kirito, que era uma IA avançada que imitava o humano, tá ligado? Mas agora eu consigo comprar mais essa ideia.
É como se em Shangri-La todos fossem ela, né?
Exato.
É interessante. Aham,
exatamente.
Isso.
É, agora que tu falou, é muito interessante mesmo, porque se a gente pensa, vendo o caminho da tecnologia, a gente acredita muito mais que tem inteligências artificiais, tipo, hoje até, que conseguem enganar, do que um full dive, entendeu? Que tem essa tecnologia. Então é estranho agora pensar no Sword Art Online sem ter inteligência artificial, sem ter uma geração mais avançada.
Exato, deveria ter, né? Mas também podia ser que naquela época a própria compreensão do que era possível não era tão claro assim e tal, né? E talvez a ideia até do Sword Art Online era recriar mais o que os jogos faziam na época, né? Pra dar mais ainda a sensação de que você tava num jogo. Sabe, o que Shangri-La faz, não, ele cria um jogo absurdo, é um jogo que não existe hoje, não tem como existir nada parecido como aquilo. E como o Wesley tava falando, cara, eu acho interessante essa ideia de construir os NPCs, porque, cara, como que a gente vai diferenciar o que é NPC e o que não é se a gente tá, tipo... Bicho, é imersão total, velho. Pra quem já usou uns óculos de realidade virtual, eu usei os mais simples até hoje, tá? Usei os mais simples. E, cara, tu tá na parada, velho. Tu tá na parada. Não tem? Tu tá lá. Então, nos jogos que são feitos pra isso, óbvio, tem jogo que é um pouco mais abusivo, assim, tu lembra constantemente que tá num jogo, né? Mas pega e joga um jogo de terror pra tu ver. Num óculos desse. Bicho, tu quer morrer, velho. Tu quer morrer, assim. Então, imagina com o nível de tecnologia que Shangri-La aponta e, cara, a gente vai chegar lá alguma hora, saca? A gente vai chegar lá.
Com certeza, o metaverso tá vindo, tá ligado? O metaverso tá vindo de um jeito ou de outro.
Ah. É, eu não sei se a gente vai ver isso, nós aqui, né? Você que tá ouvindo aí. Não sei se esse CúpulaCast tá sendo ouvido em 2250. Mas, cara, a gente não vai ver isso acontecer, talvez. Mas mesmo que veja, vai ser muito difícil a gente conseguir não criar sentimentos com aquele mundo, criar um vínculo mais forte com aquele mundo, porque tu vai estar lá dentro, cara. Tu vai estar lá vivendo aquela parada, velho.
Eu não sei se vocês pegaram pra jogar o The Last of Us 2, parte 2 no caso, né? Não sei se vocês já pegaram
não,
pra jogar.
Não.
Que, mano, por mais que às vezes os NPCs tenham falas, tipo, pré-montadas e tudo mais... Cara, tem muito jogo que mesmo que não tenha IA, o cara já se emociona e sai chorando, sabe?
É verdade,
então,
claro.
Tu imagina quando for incorporado perfeitamente essas IAs dentro dos jogos, né, mano? Aí acabou. Aí o Japão, a taxa de natalidade vai ser menos 100%, né? A população vai começar a sumir aos poucos.
Nossa, eu imagino, porque pensa...
É muito melhor eu viver a minha vida perfeita, né?
É, tu pode criar uma inteligência artificial que seja a personalidade que tu sonha. Uau! Nossa,
exato. É um negócio meio bizarro, né?
É meio, meio pós-apocalíptico, assim.
Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, mas tem aquele filme lá que é Her. Não sei se vocês já assistiram,
já
cara.
Mas não assisti.
É um dos meus filmes favoritos.
É um cara que tem problema, ou tem problemas na vida, né? E ele acaba começando a namorar com uma inteligência artificial. Que é tipo um radinho dele que acompanha ele, conversa com ele. E meio que isso vira muleta dele, sabe? E provavelmente isso pode acabar virando muleta de muita gente no futuro, né, cara? Perigoso também, né? Apesar de ser muito incrível,
O Wesley até falou pós-apocalíptico. Eu diria o contrário, eu diria que é pré-apocalíptico isso
é
aí.
Verdade. Tipo,
é a premissa pra começar a dar ruim, tá ligado?
É o cyberpunk.
É um cyberpunk ali, uma parada assim que quase rumo a uma distopia, cara. É bem assustador pensar nisso. Mas a gente acabou aprofundando no assunto porque Shangri-La faz a gente pensar um pouco nessas coisas, mas o anime não é sobre nada disso, né? Então é importante lembrar aqui pro ouvinte que não assistiu que, cara, Shangri-La ele não trata sobre esse tipo de assunto. Ele passa longe. A discussão dele é como que eu deixo isso divertido? Como que eu pego aqui e boto o Sanraku aqui, que é o protagonista, o nick dele dentro do jogo, né? Sanraku. Como que eu boto ele pra lutar com um boss aqui? Como que eu deixo interessante? Como que eu jogo ele num mundo único, num mundo especial? E como que eu deixo isso interessante? E principalmente, como que eu deixo crível? Porque tem uma parada que eu lembro quando a gente viu aquele jogo da... Viu não, né? A gente conversou sobre aquele Bofuri, Dude, lembra? A menina que botou todos os pontos em defesa. Lembra?
Ah, sim.
Uma coisa que não me comprou naquele anime... Claro, isso aqui é só uma crítica de nerdão, né? Mas, cara... É impossível ninguém no jogo, até hoje, não ter colocado todos os pontos em defesa igual ela. É impossível. São milhares, milhões de jogadores. Com certeza alguém já tinha tentado fazer isso. Então, o anime tentar me vender que a menina ali, desconversada... Foi a primeira a ter essa ideia, não me convence.
Ah, mas acho que a ideia é essa mesmo, tá ligado?
O quê?
É ser, tipo assim, ah, do nada uma jogadora botou vídeo enquanto todos não botaram. Tipo, uma coisa muito, cara, nossa, muito tipo... alguém poderia ter feito, mas nessa história específica ninguém fez, tá ligado? É um caso
então,
específico.
Então, mas eu acho que não me vende, entendeu? Eu acho muito... Tipo assim, porque ele tá tentando te vender que naquele mundo só ela fez isso. Porque todos os outros players que aparecem não fizeram isso. E elogiam isso, e reagem a isso como tipo, nossa, nunca ninguém pensou nisso. E cara, eu não acho que isso é crível, entendeu? Shangri-La, não. Shangri-La, ele te apresenta de um jeito que ele te convence, já que ele tem uma narrativa meio lenta, ele perde um pouquinho de tempo, né, em mostrar os jogos zoados e como que o Sanraku, por que que ele era foda nesses jogos tal. E ele vai criando motivos pra te convencer de que ele ser o primeiro a fazer alguma coisa no mundo de Shangri-La é crível. É algo possível, mesmo sendo um jogo com milhões de jogadores, o jogo mais jogado do mundo. Pelo menos eu tive esse sentimento, pode ser que vocês não, né? Mas eu não achei bullshit, tá ligado? Eu achei legal, eu achei acreditável.
O fato de ele ser um bom jogador, por ele ter jogado jogos ruins, eu acho que é uma parada bem incrível mesmo. Eu acho que faz as situações que ele se mete... E a habilidade que ele tem que ser justificável. Eu acredito também que o estilo e a build que o personagem tem também faz jus ao protagonismo, né? Porque ele é meio que um cara peladão que usa duas adagas focado em crítico, tá ligado? E ele tem sorte no atributo dele. E sorte é uma coisa que o protagonista sempre tem, entende? Uhum. Então é uma coisa que eu acho que acrescenta ainda mais nessa parada. E eu gosto muito da questão também que é um design simples de personagem, né? Então, eu acho que ele tem vários aspectos que fazem ele ser interessante, né? Fazem ele ser crível e interessante.
Eu concordo plenamente. E eu acho que é muito interessante botar logo um canhão de vidro personagem. Ele é tão... Ele confia tanto na habilidade dele que ele vai maximizar os pontos mais importantes pra ele. Que seria... Ele acredita que ele esquiva de qualquer coisa e ele só precisa dar o dano pra matar os bichos fortes. Então, basicamente vou dar crítico, é sorte e é força e abraço, assim. Um de vitalidade. É o contrário da Bofuri.
Me lembrou o jogador de Dark Souls, né? Geralmente é isso.
É, essa vibe. Com certeza é uma referência, né? Sei lá. A esse estilo de gameplay, a esse estilo de jogo. De tipo, cara, tem que desviar, encontrar uma brecha dentro de um possível padrão ali, né? Porque mesmo sendo IAs, ainda por ser um jogo precisa de certo padrão, senão ele não é um jogo, né? Ele é imbatível. Tem até uma conversa entre duas personagens que desenvolveram o jogo, né? Que desenvolveram o Shangri-La, e elas conversam sobre o balanceamento de um inimigo específico que eles iam lutar contra. Porque, tipo... A guria que idealizou o mundo lá. Não, mas eu fiz ele porque ele tem que ser muito fodão mesmo, esse personagem. Mas aí vai lá a outra que tem que cuidar do balanceamento e fala: não, mas tu fez ele ser imbatível, cara. Isso não pode acontecer num jogo. Se existe um inimigo, ele tem que ser derrotável. Por mais difícil que seja, ele tem que ser derrotável. Então eles discutem sobre isso. E isso ajuda, de novo, a tornar o contexto muito mais crível, né? Então, sei lá, eu acho que é uma construção de mundo que é clichê, mas ela faz o feijão com arroz de um jeito que eu não tinha visto até agora, sabe?
Sim, eu gosto muito também como, por exemplo, eles utilizam, assim, exploits, vamos dizer assim, bugs do jogo, assim, imaginando, ah, tem esse item de tal lugar, então a gente vai ter a Z pra essa luta, porque agora eles não pensaram, os criadores do jogo não pensaram nisso, que a gente ia fazer isso, mas a gente tá fazendo. E coisas desse tipo pra ganhar vantagem nesse jogo que seria muito, muito difícil e avançar mais rápido. Eu acho que isso é algo que, nossa, quem não fez num jogo, eu não sei, né? Todo mundo procura essas coisinhas, sabe?
Usar um item que supostamente é proibido em todas as quests do jogo, é proibido usar esse item, mas nessa aqui é permitido e um cara descobre.
É.
E isso facilita muito. Então a pessoa muitas vezes vai usar, né? Muitos players vão usar e vão abusar dessa vantagem. Faz total sentido
isso. Exato.
Shangri-La me fez lembrar muito da minha época de Ragnarok, cara, porque tinha alguns aspectos de coisas únicas, né? Tinha, por exemplo, a corrida do 99. O cara que pegava o nível máximo na classe primeiro ganhava um item exclusivo, sabe? E uma estátua sua em tal local da cidade, no servidor. E vários outros servidores de RAG também tinham essa questão de premiação dos primeiros 99. Tinha muita questão de item exclusivo também, que eu acho que é interessante falar. E também a questão de quests, né? Porque Shangri-La foca muito na história do mundo, né? E eu me peguei lembrando das quests que eu fazia. Muitas vezes eu quebrava a cabeça, muitas vezes entrava em fórum pra conversar com pessoas pra tentar entender como é que fazia a quest específica, né? Eu acho que é um prato cheio e, cara, acho que é muito gostoso tu lembrar daqueles momentos antigos que tu pegava e fazia aquelas quests absurdamente gigantes pra tu conseguir alguma coisa muito exclusiva ou pra tu poder enfrentar um boss pra conseguir dropar um item, tá ligado?
É muito nostálgico, né?
E outra coisa que me lembra, assim, é que eu gosto que eles fazem as coisas únicas do jogo serem destravadas por coisas que sejam absurdamente específicas e que a gente nem sabe. Tu imagina, ele, bem louco, faz várias coisas bem nada a ver. Então, tu compra que, tinha uma condição muito específica pra isso acontecer e ele descobriu porque ele é maluco, porque ele tava fazendo uma coisa que ele não deveria estar fazendo e daí, beleza, desbloqueou. Isso eu acho muito legal, assim, porque ele começa, primeiro das adaguinhas vorpais lá dele, que ele fica lá, não, quero pegar duas dessa. Então tudo isso vai virando uma bola de neve, é muito interessante assistir. Tu fica, nossa, queria muito um jogo assim, queria muito um jogo que tivesse tanto conteúdo. Ia ser incrível.
Sim, isso aí já entra, até eu confesso pra vocês, né, que a gente tem que suspender um pouco a descrença também, né, porque O fato de várias coisas únicas acontecerem com ele, por mais crível que seja, tem uma pegada também do lance da comédia do anime, desse absurdo do anime, sabe? Então, pra mim, funciona muito bem. O lance de, como o Wesley citou agora, porque, no começo, ao invés de fazer o que todo player faz, ele decide pular a primeira cidade. Cara, quem é que pula a primeira cidade, velho?
Exato.
Você aí que joga jogos, já jogou MMO, já jogou RPG, cara, como é que você pula a primeira cidade? Supondo que o jogo permita isso, né? Porque primeiro que a maioria dos jogos nem vai permitir isso. Mas o Shangri-La dá uma liberdade muito, muito grande pros jogadores, né? Pelo menos é isso que a gente sente assistindo.
É que tem gente que é inimigo do tutorial, né? Tipo, eu gosto de descobrir o jogo sozinho, sabe? Não quer ler o tutorial.
Não, claro, mas ele pulou a cidade, né, dude? É muito louco. É tipo em Priston tu pular e matar os Hop, mano. Não tem como tu pular e matar o Hop em Priston, tá ligado?
É tipo pular os ratos em Tibia, assim.
Pular o rato em Tibia, tá ligado? Se o jogo não forçar, pular e tu ir lá no Minotauro direto, sabe? E é isso que o Sanraku faz, mas claro que o contexto permite que ele faça isso e a gente acredita por todos os motivos que a gente falou aqui até agora, cara. Então eu acho isso muito, muito engenhoso.
A única coisa, assim, que eu acho do mais estranho, assim, que já... Eu imagino que vocês também causaram estranhamento quando vocês viram o trailer e tudo mais, de ele sem roupa, com a cabeça de pássaro com as duas adagas. Eu acho que ali não deu um estranhamento pra vocês começarem a assistir?
Não. Não, sabe por quê? Por causa que ele me lembrou uma pessoa que eu acho que essa pessoa se baseou no Sanhaku. Esqueci o nome dele, é o...
Sanhaku.
Ele me lembrou muito um personagem do Elden Ring que ficou famoso no ano de lançamento do jogo, que é o Let Me Solo Her. Não sei se tu vai lembrar, Wesley.
Sim, sim,
que
eu
é um
sei.
Personagem que invade o boss da Malenna no Elden Ring, e é um personagem que é só de cueca e ele tem um vaso na cabeça. E é isso, e ele tem duas espadas na mão.
Caralho! Com certeza é uma referência, bicho.
Ele mata a Malenna sem tomar um golpe e vaza, tá ligado? Ele meio que ajuda os players. E daí ele ficou muito famoso por causa disso.
Com golpe não só, mas sim.
Não, peraí, mas não tem como ser uma referência porque não. O bagulho é de antes,
é,
né?
É, exato.
Não. Eu tô falando que o Let Me Solo Her deve ter se inspirado nesse personagem do Sonhaku, sabe? Porque é um personagem pelado com uma coisa na cabeça.
O contrário, no caso.
É, mas eu acredito que essa... eu acredito que essa cultura de Dark Souls, principalmente de jogar pelado, de jogar com umas coisas nada a ver... Que realmente seja a inspiração de Shangri-La, sabe? Tipo, faz muito tempo que eu vejo aquelas runs de tipo... Ah, pessoa lá peladona, com uma espada gigante, ou então com duas espadas, e é isso, sabe? Não posso levar um hit, senão eu vou falecer.
Sim, eu sinto muito essa vibe no Sanhaku, cara. E ele é divertido, ele é carismático, né? Apesar de ele não ter uma... A gente não se conectar tanto com quem ele... É, ou que ele vive e tal, ele é um personagem divertido como protagonista. Então ele consegue sustentar a trama e também porque a gente tem outros personagens divertidos que acompanham ele, né? Então a gente tem lá a Coelhinha, que tá sempre com ele, que, tipo, é muito legal a interação dos dois e a maneira como ela leva as coisas mais a sério, porque ela é um NPC, né? Então ela tem que levar a sério. E aí encontra-se aqueles outros dois jogadores que jogavam os jogos ruins com ele... E a interação deles como um trio é muito orgânica. É como se fosse de rivais mesmo. A gente não vê ali, melhores amigos pra sempre. Não, eles são brother, mas eles são meio rival, assim. Eles tentam sair por cima um do outro, o que deixa também
uma competitividade saudável.
E não sei se é tão saudável em alguns momentos ali, mas eu acho legal o fato de que, no fundo, a gente sabe que eles são brother e... É muito maneiro como eles interagem entre si e é divertido. No fim é divertido, né? E Shangri-La é muito sobre isso, sobre ser divertido.
Eu acho que um ponto que a gente não pode simplesmente pular aqui é sobre a animação, né? A gente falou de tanta luta, a gente falou de tanta coisa. E, pô, acho que uma coisa que brilha demais é a primeira coisa assim, que tu percebe de... Nossa, o pessoal investiu aqui. É a animação. As lutas são... Lindas, lindas, lindas. Absurdas. Não tenho nem o que falar.
Cara, tudo, né? Desde o começo.
Desde o começo, assim, que tu vê as lutas mais básicas, as primeiras lutas lá na floresta, tu já... Oh, meu Deus. Que incrível, que coisa linda. Depois a luta com a cobra, todas as lutas, tudo é muito, muito bonito, muito bonito. E daí eu começo a ficar cada vez mais embasbacado, assim. Como é que eles conseguiram esse orçamento?
Cara, eu acho que é uma das coisas que mais me segurou no começo foi a questão da animação de alto nível, né? Porque, querendo ou não, é uma temática que não é que tá batida, mas é bem repetitiva. Eu acho que o fato de ter uma animação, dá pra dizer, mediana pra cima, né? Até porque a gente teve Freeling junto em exibição com o Shangri-La, né? Eu acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e também não foram combates um pouco... chatos de serem assistidos, né? Foram combates realmente críveis e muitas das vezes até, pô, mano, eu ficava incrédulo que uma luta simples contra um coelhinho me chamou muita atenção, sabe?
Tem muito do... Eles usam muito recurso também do o próprio Sanhaku descrever aquilo de um jeito excitante, um jeito legal, né? Então, não, tem que fazer isso por causa disso e esse inimigo fez isso por causa disso e a gente vai ficando mais... interessado, porque a gente vê até a empolgação dele em fazer aquilo, né? E a gente acaba ficando contagiado, a gente fica empolgado também. Mas só pra fechar a minha opinião sobre animação, vou ser papo reto com vocês aqui, tá? Se fosse abaixo do que foi, muito provavelmente eu teria dropado. Sendo bem transparente, assim. Eu acho que é um anime que ele depende muito de ter uma animação bacana pra funcionar.
a beleza estética aqui importa muito mesmo, velho.
É pelo fato de ele ser um anime sem, tipo, muito peso, assim, na história e coisas desse tipo. Ele tem um universo interessante e tudo mais. Ele precisa disso, senão ele não funciona. É simples assim. E eu acho até que a gente fez o cast de Solo Leveling. Eu gostei mais das lutas de Shangri-La Frontier do que de Solo Leveling.
Uhum. Sim, cara. Realmente, eu também.
Eu fiquei...
Mais coreografadas, né? Mais engenhosas.
Sim, exatamente. É mais... Como tu falou, empolgantes, assim.
Ah, cara, mas aí é foda, né? Porque um anime de 20 e poucos episódios comparar com um de 12 é sacanagem.
Nada a ver, pô.
Sacanagem com o quê?
Se tu pegar a melhor batalha do Shangri-La... Aqui é que é fodão, realmente. Aí não dá pra comparar mesmo. Porque a melhor batalha do Shangri-La dura 4 ou 5 episódios, tá ligado? Então é complicado.
Não, mas a parte... É, não precisa ser só ela. A própria batalha contra a serpente do Sanraku é mais interessante que a batalha contra a serpente do Sanjin-Wu.
É... Eu,
sabe?
Eu
então,
concordo.
Se for botar serpente com serpente, que é bem no começo, sabe?
Isso, e também é um episódiozinho, não é? Nossa,
é interessante.
Gigante.
É.
Então... Apesar de que eu entendo o que o Dude quer dizer, porque o Shangri-La ele tem mais tempo pra fazer isso. Uhum. Porque ele não tem outra história pra contar. Ele não tem uma história pra contar, na verdade. Ele tem uma história grandiosa, né? Tipo, pô, o Solo Leveling tem lá o lance da mãe dele, tem o lance da ilha, não sei das quantas e tal. Shangri-La não. Então ele pode ser mais calmo, né, nessa parada.
Sim, eu entendo o que tu quer dizer, mas tu mesmo falou um mangá de 12, assim... Pô, eu acho que Solo Leveling deveria ter uma animação melhor. Eu acho que as lutas deveriam ser mais bem coreografadas em Solo Leveling. Porque o investimento é maior, é um anime mais conhecido. Quer dizer, vem de uma obra mais conhecida.
É conversável, é porque pra mim, ele, em questão de coreografia e luta, eu diria que eles estão num pé de igualdade na animação. Mas é porque eu vejo as lutas de Shangri-La, elas são mais... engenhosas pela parte do Sanraku, sabe?
Uhum.
Eu acho que por uma questão de, por exemplo, no manhwa do Solo Leveling, ele fez isso, isso, isso. E a animação não tem como, tipo, a gente sair fora do roteiro e fazer outra acrobacia... Outra acrobacia... Oh, meu Deus. Fazer a cobra...
Acrobacia, cara.
Acrobacias. Não teria como ele fazer outra aco. Não teria como. Pra manobra,
outros movimentos. É. Outros movimentos.
É, outros movimentos aí. A palavra do dia é acrobacia. Eita,
eu concordo contigo. Assim, eu entendo também esse quesito, assim, de Solo Leveling. Eu só acho que é mais uma engenhosidade de como tu demonstrar a batalha, sabe? Tipo, os planos, eu acho que eles são mais inteligentes na direção, assim, na, tipo, onde vai posicionar a câmera, como vai ser o impacto. Eu sinto que dá mais, tipo, como é que eu posso dizer?
Peso?
É peso e empolgação, assim, de ver a luta rápida e tudo mais. Eu não sei. É difícil até explicar, mas é os pequenos detalhes.
Talvez seja mais sobre fotografia, assim, sobre angulação de câmera.
Exato, exato. Porque tu sente mais os golpes, tu sente mais o impacto. Eu reparei isso na última luta de Solo Leveling, que eu achei que já ficou bem melhor. Mas acho que eles já tiveram mais tempo, eles usaram os planos mais interessantes e tudo mais. Eu não sei o que vocês acharam, ainda não sei do cast, né?
E comparando com animes desse gênero num geral, gente, esquecendo um pouco o Solo Leveling e tal. O que vocês diriam que diferencia o Shangri-La desses demais, principalmente, assim?
Cara, eu acho que ele foca muito mais na ação. Eu acho que o Shangri-La, diferente dos outros, pelo menos é o que eu tô tentando pensar aqui agora, ele tem muito mais combates. Eu sinto que o protagonista, ele tá muito mais envolvido na ação, né? É falado que, tem a história daquele mundo que poucas pessoas empurraram pra frente porque tem que matar os bosses únicos, isso e aquilo, né? Só que fica nessa e o protagonista tá, mano, querendo lutar com todo mundo, batalhando com todo mundo. Tem muita batalha com, sei lá, monstros, tipo, muito normais. E é uma batalha que, tipo, às vezes parece até importante, mas não é, sabe? Ele lutando contra um coelho, lutando contra um esqueleto, um isso e aquilo, tá ligado? Matando um boss no meio de um mapa que, sei lá, tipo, não agrega essa questão da história do mundo, sabe? Mas ele tá toda hora, tipo, se envolvendo em luta, em ação, em porradaria, sabe? Eu acho que o diferencial é isso, ele foca muito na ação, até pra cunho de entretenimento, sabe? Eu acho que também o fator principal dele é te entreter com combates. E eu tava dando até uma olhada no mangá do Shangri-La, e eu vejo que, cara, a ação é muito bem feita, assim, dentro do mangá. E eu acho que, querendo ou não, enquanto tu manter o teu protagonista lutando dentro da tua história, tu vai manter o teu público entretido. Pelo menos é o que eu penso, assim. Num pique à la Dragon Ball que toda hora tem luta, sabe?
É, eu diria até, André, que foi o que tu apontou lá. Foco. Eu acho que o que muda de muitos animes é que ele sabe bem o que ele quer contar e ele faz isso muito bem. E ele não cai em várias armadilhas que outros animes caem. Eu sinto que a gente já falou e eu repito porque é uma coisa que me revolta, mas como por exemplo em My Happy Marriage, que no meio do negócio vira outra coisa, tem muitos animes que eles vão querer tentar ser maior, vão querer tentar fazer coisas muito grandiosas e eles vão se perder porque eles vão escalando e tu começa a ficar embolado e começa a não entender mais nada. Eu acho que esse foco ali no... esse foco é muito importante, é o que diferencia ele mesmo, assim. Ele não... Outra coisa, assim, como tu falou, faz muito sentido que seja uma escritora. Porque vários problemas que eu teria com um anime desse tipo, eu não tenho aqui, sabe?
Costuma ter, né? Em alguns animes, assim, é bem, bem comum mesmo.
Outra coisa que eu só queria comentar, que eu gosto muito que o Wesley comentou, nessa questão de simplicidade, é que Shangri-La não mostra quanto dano os caras dão. Cara, isso pra mim é essencial, velho. Não mostra números. Ele mostra lá o status do protagonista, mas não mostra muito números, cara. Porque isto é um perigo pra esse tipo de história, sabe? Uhum.
Sempre vira um tiro no pé, cara. Sempre vira um tiro no pé. É impressionante, cara. Isso aí não... não, eu concordo demais contigo, Gui. Entrando agora, então, no nosso bloquinho de spoilers, porque eu quero ouvir o que os rapazes aqui têm a dizer sobre alguma das lutas, e muito provavelmente a gente vai discutir mais sobre a grande luta. Então, você que não assistiu Shangri-La Frontier, não quer spoilers, você pode pular para...
1 hora, 3 minutos e 39 segundos.
Gente, vamos lá. Qual das lutas para vocês foi a que mais marcou?
Ah, pelo amor de Deus, tu vai fazer essa pergunta?
Obviamente eu sei a resposta pra ela, mas eu quero que vocês expliquem por quê. E entre no detalhe, por quê que essa foi a luta que mais marcou vocês? O que diferencia ela de outras lutas do anime, ou até de outros animes? Me conta.
Ah, obviamente a luta com o coelho... Não, mas eu vou dizer, uma luta que eu...
Primeiro episódio.
Uma luta que eu gostei bastante, achei interessante, foi aquela do Mago da Madeira.
Um Mago da Madeira?
É, o Mago da Madeira. Eu achei divertido, achei interessante o conceito e tudo mais. Mas óbvio que não tem como dizer que a luta contra o Weathermon não foi o ápice do anime, né? Eles sabiam que eles estavam querendo fazer e tacaram 5 episódios, 4 na luta, porque eles sabiam que era ali que ia brilhar.
Não, e foi literalmente 4 episódios na bucha. Não teve nem, ah, vamos para outro núcleo. Foi ficado ali e, mano, 4 episódios só... de trocação de soco. E eu acho interessante comentar uma coisa que eu acho que foi o maior defeito de Shangri-La, é que depois que tu saiu do episódio de 19, que acabou essa luta, mano, já devia ter acabado o anime aí.
É.
Ali já deveria ter acabado o anime, porque, mano, não tem como tu elevar o hype no nível que tava ali no episódio 19. Porque, tipo, terminou toda aquela luta deles contra um boss único, tem toda uma side story... A própria quest de enfrentar ele tem uma história que é contada, bem legal por sinal, né, tipo, pra Shangri-La, que tava vindo com uma temática mais de diversão, ele trouxe mais uma história um pouco mais robusta, né, deu um pouco mais de sentimentalismo pro combate, usou todos os recursos que o protagonista tinha acumulado com o tempo, questão de equipamentos, habilidades, itens e tudo mais que foram sendo usados... E depois daquela batalha ali, mano, praticamente pra mim foi tipo, sei lá, de 8 ficou no 5 pra mim, assim. Pra mim, sem sombra de dúvida, acho que é a melhor batalha. Eu gostei muito porque foi uma questão muito de menos papo e mais ação, sabe? Eu acho que fazia tempos, desde a época, sei lá, Que eu via anime em televisão, que eu não via um anime focar tanto mais na ação e menos diálogo. Porque geralmente tem sempre o papo no jutsu ali e aquela conversa de não sei do que. E, mano, foi ação desenfreada uma atrás da outra, cara. Que loucura.
Nossa, eu vou dizer assim, talvez seria isso que a gente queria ver de Sword Art Online no passado. Eu lembro que todo mundo queria dizer, nossa, queria ver mais eles subindo os andares, eles enfrentando os negócios. E realmente, aqui eles mostram que dá de fazer funcionar assim, sabe? Mesmo sem nenhuma história tão profunda.
E Sword Art Online tá fazendo isso com os filmes agora, né? Os filmes que estão saindo aí, eu e o Dude estamos cobrindo, a gente já falou de dois deles, Dude, ou de três já, tô até perdido.
Dois
já.
Deles.
Falamos de
dois? A gente falou de dois, acho que já tem o terceiro já, mas acho que não foi lançado ainda pra...
Porque a gente tá conversando, a gente tá assistindo e tá gostando, cara, porque ele tá indo nessa pegada, ele tá indo num ritmo mais controlado, um ritmo de exploração, de aventura. Porém, aí o Sword Art Online aqui, eu tenho que puxar uma palhinha, ele tem uma vantagem de ter tensão, porque se a galera morrer no jogo, morreu na vida real. Então, é um pouco mais fácil pro roteirista, né, pro roteiro, criar situações onde você fica meio que na ponta da cadeira, sabe? Claro, ele tem que fazer você se importar com os personagens, acreditar naquilo que tá acontecendo, tem todo esse trabalho em contexto, né, que tem que acontecer. Mas os filmes estão fazendo isso, que é meio que uma releitura, um reboot da temporada 1 de Sword Art Online. E, obviamente, cara, pra mim a luta foi essa luta também contra o Edermon. Todas são muito legais, divertidas, como a gente falou até aqui. Mas essa luta, ela fez algo que me marcou, esse lance de fazer eu me importar com o vilão, sabe? Cara, a gente assiste animes inteiros e às vezes o roteiro tentou te vender o vilão e não conseguiu. E aqui eles conseguiram vender um NPC de um jogo, que o nome dele é tipo, ele usa poderes climáticos, o nome dele é tipo nome climático com um Mon no final, é uma referência a Digimon, saca? O bagulho faz piada até com isso e mesmo assim ele constrói um personagem que te deixa com o coração apertado a hora que eles conseguem de fato derrotar ele, sabe? Tu fica pensativo e como que isso impacta aquele mundo, porque tu também começa a se importar com o mundo de Shangri-La e fica curioso, né, pra ver mais cenários únicos e tal. Então, o jeito como eles constroem tudo isso e dedicar 4 episódios foi fatal, cara. Eles não tinham como fazer diferente disso. Porque se eles dedicassem 1 episódio, ninguém ia lembrar do Edermon.
Uhum.
Ninguém ia lembrar, cara. Então, claro, se deu ao luxo porque tem 24 episódios, com certeza. Mas ficou muito foda. Ficou muito
sim,
foda.
Sim, e eu acho que se eles manterem esse pique, né, nos bosses únicos, ter essas batalhas mais duradouras, eu acho que vai ficar bem mais interessante, cara. Porque esses designs, o design do Edermon ficou irado. A questão de todos, como o André falou, de ele ter um golpe tempestade, daí uma mão que é uma nuvem, isso e aquilo, no final ele limpa o céu, no golpe mais forte dele, sabe? Eu acho que dá uma valorizada, sabe? No personagem, assim. E ao mesmo tempo que eu sinto que me deixa com mais vontade de saber quem são os outros bosses, né? De começar a querer entender qual são o tipo de character design que eles têm pra trazer pra história. Porque ao mesmo tempo que cada um vai ter a sua quest, provavelmente eu penso que vai ser assim, né? Cada boss vai ter sua quest. Eu quero entender que tipo de design vai ser trazido à tona, porque eu gosto muito quando o personagem ele traz essa temática junto, né? Ele não é só um ogro, ou não é só um fantasma, alguma coisa do tipo, né? Ele traz, além de trazer uma história, ele traz todo um character designer que conversa na batalha, sabe? Tipo, se ele é de fogo, ele vai ter coisas de fogo. E a história dele tem características na personalidade, tipo, juntar esses meios, né? A questão de ele ser um samurai, de ele ter a honra, de ele fazer uma promessa, a questão de ter o Edermon no nome dele e ter todas as habilidades com base no nome, eu acho isso muito engenhoso e deixa muito cativante o personagem.
Olha, eu vou ter que... Não tenho nem muito a acrescentar, vocês falaram tudo. Eu vou dizer que eles ainda pecam um pouco às vezes na luta. Eu acho que às vezes o uso exagerado de itens é um pouco aleatório, assim. Acho que podia ser um pouco menos. E eu acho que a montaria foi meio tipo só um negócio pra jogar os outros dois personagens lá pro canto pra poder, tipo, dar o X1 real ali, né? É mais um artifício, né? É,
eu sinto... Pô, eu achei tão da hora.
É, eu entendo, mas achei que foi mais um artifício pra tu mandar aquele X1 honesto, sabe? Do Edermon contra o Sanraku, sabe? Eu acho maneiro, Mas é que...
Pode ter sido.
Mas eu fico com isso na cabeça, assim, eu não fui tão fã da montaria.
Ela não chega nem perto, né, do que foi o Edermon, né?
Isso, mas
talvez tenha sido
gigante.
A intenção mesmo.
Claro, claro.
Sim. Mas essa coisa que tu falou, tu não curtiu muito essa parada, Wesley, de ele ficar ressuscitando com os itens lá?
Eu não acho que... Não é que eu não gostei, eu só acho que foram muitos itens. É muito item, né?
Caralho, eu achei muito da hora, mano.
Vou falar uma coisa pra vocês, que pra mim isso foi muito irado, porque eu já fiz isso. Tem no Ragnarok, tem a classe que é a Paladino, que ela tem o poder de refletir o dano, né? Tu conhece bem, Wesley. E muitas das vezes eu já fiz boss com a guilda, de a gente deixar um monte de paladino parado perto do boss e ficar ressuscitando os paladinos pra eles ficarem tomando golpe e o golpe do boss voltar no boss, porque como o boss dá muito dano, volta muito dano, né? Então, eu acho que é uma coisa até engenhosa que já deve ter sido feita em alguns outros games, assim, cara. Eu acho que essas batalhas, assim, devem ser referenciadas, assim. Eu acho que algumas pessoas já devem ter passado por esse tipo de situação.
Uhum. Ah, cara, eu achei super criativo, assim. Eu entendo que é um exagero, né? Mas eu entendi também que Shangri-La é sobre um pouco de exagero também. Então, realmente não me desconectou, sabe? Não senti sei lá, uma estranheza na hora que eu vi isso. Eu achei o lance do cavalo, como tu comentou, eu achei um pouco conveniente, né? O cavalo, o cara tá com o cavalo amarrado, se amarrar no cavalo e, enfim, os bagulhos assim, né? Foi um pouco, mas é pra puxar pra comédia, acho, no fim do dia, né? Sei lá. Mas eu entendo a crítica, de
não,
verdade.
Não é, como assim, não é algo que me incomodou. Eu, tipo, o foco completamente tava no Edermon. E eu acho bizarro, assim, quando eu vi a primeira vez, eu, tipo, o Edermon, velho. Eu já, tipo, quando eles ficam falando também das cidades, First Year, Second Year, Third Year, eu fico tipo, não pode ser que vocês estão... Não,
cara,
pode ser.
Eu achei genial, tá ligado?
Eu fiquei
genial.
Tipo, não pode ser que vocês estão fazendo isso comigo. E vai indo, né? Só vai indo, não para. Nossa.
Sim, não para, cara. E com certeza tem mais que talvez a gente nem tenha percebido. Tipo, no algum NPC que tem um nome que, tipo, sei lá, é um bicho em alemão, tá ligado? Tipo, a Emu, às vezes é coelho em alemão, tá ligado? Não duvido.
É, não duvido mesmo. E uma coisa que eu acho, assim, injustiçados os arqueiros neste anime. Não tem um arqueiro bom até agora. Não tem um... Só a única
provavelmente vai entrar no futuro, né?
Eu nem vi, mano, arqueiro. Tem
não,
arqueiro
só tem
anime?
Uma arqueira, que é aquela guria que sempre tá mirando no Sanraku quando ele entra na
quando
cidade.
Ele entra na cidade.
É a única arqueira que aparece. Eu quero ver um arqueirinho. Nossa, o nosso amigo Bruno, ele deve estar muito triste, porque a classe favorita dele nem aparece, assim é muito... É.
Pois é, ele seria o assassino, né, a gente tem a lanceira lá e o cara da porrada, né?
É tipo um monk, assim, né, um monge, acho que é essa ideia. E daí,
é algo nessa vibe mesmo.
E tem a vibe cavaleirão lá do como é que é o nome, o Psyger.
Isso, Psyger Zero. Edge o nome, mano. Muito Edge. Muito jogo.
E o que vocês acharam do fato da vida real, vamos dizer assim? Acharam que acrescentou na história?
Sim, a menininha...
Acho que ficou bem engenhoso,
cara. Eu acho que acrescenta. Pra mim acrescenta porque lembra a gente constantemente que Shangri-La Frontier não quer ser Sword Art Online, entendeu? Ele não quer ser... esses animes que jogam o cara pra dentro do jogo e foda-se o resto. Eu gosto da ideia de até apresentar um episódio que apresentou a família dele, sabe? Tipo...
A família dele é tudo viciada em alguma coisa, né, mano? Que loucura.
Quem olha de fora até pensa, tipo... Ah, não precisava, era melhor ver mais um anime, mais um episódio dele no jogo. Eu até concordo em partes, eu entendo esse sentimento, mas ao mesmo tempo eu gosto e admiro... Eles terem dedicado um episódio pra isso, sabe? Porque meio que mostra que Shangri-La, ele sabe muito bem o que ele quer fazer, sabe? Ele não tá se... Ele sabe o que é o genérico, ele sabe o que é o comum, mas ele quer fazer diferente. Eu acho isso muito da hora.
Eu acho muito maluco que tem nesse episódio em específico, é meio que dito que a gente se encontra duas vezes na semana pra almoçar com uma família normal, porque senão nós vamos se entregar tudo ao que a gente gosta, né? E quando vai mostrando a família dele, vai dizendo a mãe, viciada em insetos, filha, viciada em moda, pai, viciada em pescaria, tipo... É, as paradas estereotipadas, sabe? Eu acho muito, muito legal isso.
Sim.
Ele leva ao máximo, né?
Aham. Uhum.
Mas eu, assim, eu sinto falta que eu... Mais ali pra... Depois do episódio 19, acho que poderia ter algumas coisinhas interessantes, assim, sobre voltar um pouco. Agora derrotou o Weathermoon, vamos dar uma baixada aí, sabe? Porque pra construir o finalzinho, eu sinto que, como o Dude falou, depois ali do Weathermoon, acaba caindo muito. E aquele episódio lá dos escorpiões, eu atualmente é o meu episódio menos favorito de Shangri-La Frontier. Acho que só...
Cara, eu entendo muito esse sentimento, tá? Eu tava assistindo e os últimos dois episódios eu não tive muita vontade de assistir, eu confesso pra vocês. É claro, não acaba, se ouvinte, você está aqui ouvindo spoilers, não assistiu ainda, tem gente que é meio louco, né, não se importa com spoiler.
Tem gente que tem ansiedade,
Tem gente que não se importa com spoiler, mas cara, o anime ele não acaba nessa primeira temporada, muito pelo contrário, tá muito óbvio que ele parece que ele nem tinha noção de que ele seria um anime de 25 episódios, sabe, porque ele termina a luta com o Weathermoon antes, então a gente tem ali tipo uns 3, até mais episódios que... O nível de entrega é inferior, então o nosso interesse acaba diminuindo bastante. Então agora ele criou até uma armadilha para ele mesmo, porque se vier uma temporada nova e acabar fugindo muito desse plot dos bichos únicos e tal, pode acabar ficando desinteressante, sabe? Então meio que cria uma armadilha, porque ao mesmo tempo é legal tu ver só o dia a dia no jogo. Eu sinto que o One Piece errou em fazer isso. O One Piece ele transformou as coisas em grandiosas demais. E ele mudou a essência do One Piece, que era aquele clima de aventura, de desbravar coisas novas. Tem gente que critica até hoje. Eu gosto, tá? Só pra ficar claro. Mas eu acho que é uma crítica válida ao One Piece. Porque o One Piece era sobre uma coisa mais leve e tal, e foi por muito tempo. E o Oda começou a escalar. Então o Shangri-La agora, se ele começar a escalar... Eu acho que ele vai acabar desvirtuando um pouco do que ele realmente quer contar, sabe? Agora é só a batalha com o monstro único. Eu acho que vai ficar... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Pelo menos é o que eu sinto, assim, no geral. É como se fosse uma sinuca de bico aí. Não sei como resolver esse problema, tá? Só levantei.
Sinuca de bico.
Só levantei a bomba aí.
Tu levanta o problema, mas não é a gente que resolve aqui.
Exato. Tem dois tipos de problema, né?
É, aqui, o problema que é meu e o problema que não é meu, né?
Que é dos outros.
E indo pra esse finalzinho dessa história, a criação daquela guilda ali dos três, eu acho que vai ficar mais... Eles devem ficar mais focados em matar boss único, né? Porque eu acho que esse é o único meio que eu vejo, né? A história assim caminhando, né? Eles serem uma guilda de caçar esses bosses únicos. E sei lá, eu acho que adicionar poucas pessoas na PT pra fazer a história rodar um pouco melhor, né? Eu não vejo outro caminho pra essa história, né? Eu não vejo o Sanraku explorando o mundo por explorar, sabe? Eu acho que eu vejo ele querendo procurar desafio nesses bosses que testam a habilidade dele como player, né? Então...
Legal, faz sentido.
Eu não vejo a história querendo ir por esse meio de, ah, vou explorar a cidade... Cidade 4, cidade 5. Nossa, achei uma caverna, que legal. Não, acho que...
Mas você acha que se tivesse alguma coisa de vez em quando sobre isso, você acha que seria um problema ou não?
Se fosse pra rolar alguma coisa nesse meio período, eu queria ver ele explorando outros jogos quebrados como apareceu, sabe? Ele jogando aqueles jogos Berserker Online lá que ele... justamente ele faz referência àqueles hitbox bugados de fighting game. Tá ligado? Ele faz várias coisas exageradas. Eu achei bem interessante, bem engraçado esses sketches de comédia que foram adicionados, né? Quem sabe aparecem outros broken games aí que a gente se divirta, mas eu acho que dentro do Shangri-La Frontier mesmo, eu acho que o foco mais fica focado mais na ação, né? De eles matar esses bosses únicos aí.
É, eu gosto da ideia de uma exploração meio que agora a gente vai tentar descobrir um novo boss único. A gente precisa encontrar coisas, a gente precisa ir atrás de certos materiais. Eu acho ok, sabe? Pra fazer um intermédio entre... Ah, se não é também... Como diz, né? Tipo, a música não pode ser só paulada, né? Tem que ter um momento calmo pra tu apreciar a quebraceda depois.
Entrando agora no nosso bloquinho final, meus queridos amigos, quais são as expectativas de vocês daqui pra frente com Shangri-La Frontier? O que vocês esperam ver nessa nova temporada? O que vocês mais gostariam de ver nessa nova temporada? Que já tá confirmada, inclusive, né?
Sim, pra outubro.
Hã? Já? Esse ano?
Sim, esse ano.
Ô, louco, não sabia que era pra esse ano.
Meu Deus. Assustador, velho.
É qual, não é a mapa, né? Não é a mapa, só pra garantir.
Não, não, não.
Ah, tá.
Não é a mapa que faz o Shangri-La. Cara, eu vou dizer, vou ser bem sincero, cara. Eu não tô esperando nada de Shangri-La. Eu tô esperando a mesma coisa que eu assisti. Sinceramente, não tô com... Não é questão de estar com expectativas negativas. Eu não tô com negativas nem altas. Eu só tô... Cara, é aquele anime semanal que tu assiste pra ter um entretenimento. Não tem nada de... Não tô esperando, caraca, que plot twist nessa história. Nossa, estou muito interessado e tudo mais. É, cara, expectativas normais, assim. Um anime normal.
Espera que mantenha, no caso, né?
É, quero que ele mantenha, assim. É um bom anime de divertimento, assim. Cara, nada de muito grande, assim.
Olha, eu tenho que dizer que o meu empolgamento, ele não tá muito grande depois desse final de temporada, sabe? Acho que deu uma baixada assim no ritmo e realmente, se tivesse terminado com o Edermon, eu ia estar louco. Outubro. Mas como eu acho que eles erraram. Eu acho claramente eles erraram em ter cortado, tipo, fazer no meio, assim. Eu acho que isso foi um erro bem grande.
Faltou um cliffhanger, sabe? Faltou um cliffhanger legal pra se encaixar.
Uhum. É, tinha que ter tido outra coisa, talvez, no final, assim, que interessasse mais, assim, pra gente ver. Então imagina se fosse ali, depois daquela luta e tudo mais, tem todos os papinhos, pronto. Nossa, todo mundo já ia surtar. Eu acho que todo mundo ia... Meu Deus, melhor anime da temporada, ia se emocionar violentamente.
Como se ficasse algo inconclusivo, né?
Exato, exato.
Eu acho que isso é muito pelo fato, Wesley, de como o anime vai voltar ainda esse ano... eles deixaram como se fosse um episódio solto qualquer e a qualquer momento vai vir outro episódio, sabe? Acho que é muito por causa disso, não sei.
É, a segunda temporada, ela com certeza já estava em produção antes da primeira acabar. Porque não ia vir em outubro, tipo, eles não vão começar a produzir hoje a segunda temporada, ainda mais no nível de qualidade técnica que eles estão fazendo. Com certeza eles estão tendo aí um tempo razoável para produzir esse anime, um budget razoável também. O estúdio é o C2C, que nunca fez nada assim muito relevante. Uma das coisas mais marcantes aí que o estúdio fez foi, para vocês terem uma noção, tá? Majo no Tabitab, a gente tem aquele da menina que, do cara que reencarna como uma espada, aquele Saitou-san, dude, que a gente gravou.
Sim.
E a gente gostou, desse estúdio também, mas não tem nada muito marcante não, cara, não tem nada muito relevante não, mas eu entendo demais a crítica de vocês, e eu também concordo que caiu o finalzinho ali, né, a gente tem essa, um pouco dessa quebra de hype, né, mas eu confio muito que, como foi muito competente até então, essa segunda temporada, ela vai sim acabar explorando uma fórmula muito parecida com a primeira. Então, se eu tenho uma expectativa, é essa. De a gente ver uma coisinha aleatória ali, uma coisinha aleatória lá, pra ir construindo os cenários únicos, construindo a relação do Sanako com alguns NPCs, e daqui a pouco, pá, vem de novo uma situação talvez com um monstro único, talvez com uma guilda PVP... que pode querer matar um NPC e o Sanraku vai ter que lidar com isso porque ele não quer ver um amiguinho dele ali morrendo, porque de fato vai morrer, né? Pelo menos é a regra que a gente tem em mente aí. Então eu consigo acreditar na competência do anime em fazer um pouco essa montanha russa de baixou, opa, subiu, baixou, sabe? Então é meio que o que eu espero aí pra essa próxima temporada que vem nesse final de ano, cara. E Dude, pra gente já finalizar então esse episódio... Por gentileza, a perguntinha relâmpago para o nosso querido e querido ouvinte.
Quer saber da rapaziada se o nosso Sanraku, se o nosso querido Broken Gamer aí, ele cumpriu as expectativas do pessoal, né? Porque tem um pessoal que tava hypando um pouco por conhecer o mangá de Shangri-La e já conhecer um pouco da fama que ele tinha. Eu queria saber se cumpriu essas expectativas. E o pessoal que não conhecia o mangá também, né? Deixar o que achou dessa essa aventura que, querendo ou não, a cultura de anime, de RPG, de MMO, enfim, ela é muito forte e a gente tem muitos títulos, né? Queria saber também se o pessoal gostou a ponto de dizer que talvez a gente tenha uma nova referência, né, em anime de games, assim.
Reinventou?
É, pode ser que sim, né? Se entregou para a galhofa, talvez.
Se entregou pra galho.
Eu queria perguntar aí pro pessoal também se vale a pena investir em sorte. Vocês acham que é uma estratégia interessante?
O tigrinho tá pagando, Wesley. O tigrinho tá pagando.
O tigrinho tá pagando. Última vez que a gente mencionou tigrinho no cast, o Dude veio me procurar desesperado. André, o que é o som do tigrinho, André? Pra eu mandar pro Rafa, que a gente não sabe o que é o som do tigrinho.
É que o som do tigrinho é o som das moedinhas caindo, velho. O som do tigrinho e as moedinhas
caindo.
Cara,
foi genial, mano. Eu fiquei, mano, o que ele tava falando? Eu nem lembrava de ter falado o som do tigrinho.
É que eu falei no outro cast, o tigrinho tá apagando. Aí o André, rachou o bico, ô Rafa, pede pro Rafa botar o som do tigrinho. Que porra é o som do tigrinho? Depois fui descobrir que é o som das moedas,
pô. Cara, foi muito bom, cara. Quando o Dude me procurou, cara, sensacional. Quem ouviu, lembra, hein? Quem ouviu, entendeu. Quem não ouviu, vai ouvir. Não vou falar nem qual episódio do Cúpula Cast é, tem que ouvir todos. Gente, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. A tempestade vai passando. Um grande abraço. Falou!
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.